Lição 14. Ministério Infantil. Introdução. Tarefa e tempo para reflexão. Leia Mateus 18, 2 ao 6 e 10 a 14. Quais são os alertas dados nesses versículos? Como você descreveria a importância que Deus vê nas crianças? Algumas vezes, pessoas dizem que crianças são importantes porque são a próxima geração, o futuro da igreja e os futuros líderes. Tudo isso é verdade. Mas, primeiramente, crianças são importantes porque são pessoas. Às vezes, os adultos parecem esquecer que crianças são pessoas com almas eternas e potencial desconhecido. A ordem de Deus sobre ministério infantil. Deus fez uma aliança com o povo da Israel antiga. Ele prometeu abençoar e cuidar deles. Ele deu ordenanças a serem obedecidas. Deus queria que essa aliança fosse para todas as gerações. Ele disse que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Deuteronômio 6, 6 e 7. Educar filhos para seguirem a vontade de Deus era importante na aliança, porque muitas das bênçãos de Deus eram condicionais e dependiam da obediência contínua do seu povo. Se a próxima geração escolhesse não ser leal e obediente a Deus, eles perderiam os benefícios do relacionamento com Ele. Isso significa que o ensinamento cuidadoso das crianças era necessário. Tarefa e tempo para reflexão. O que você pensa que os israelitas poderiam fazer para assegurar que os filhos decidissem seguir a Deus? Deus deu algumas orientações para a educação dos filhos. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Deuteronômio 11, 19 e 20. O que Deus está dizendo? Eles deveriam ensinar diligentemente, constantemente e consistentemente, não de forma ocasional. Eles deveriam ter lembretes da lei de Deus colocados em locais visíveis. Deveriam ver as Escrituras em todos os lugares. Nunca deveriam esquecer ou ignorar os mandamentos de Deus. Ensino consistente significava que eles não teriam adornos, entretenimentos ou atitudes contrárias à lei de Deus. Portanto, esses versículos enfatizam que os pais são responsáveis por ensinar seus filhos sobre os valores de Deus constante e consistentemente e protegê-los de ensinamentos e exemplos que dizem o oposto. Tarefa e tempo para reflexão. Esse mandamento foi dado aos pais. Quais aplicações devemos fazer no ministério da igreja? Primeiramente, sabemos que a educação dos filhos é responsabilidade dos pais. A igreja deve ensinar os pais como eles devem ensinar os filhos. Nunca devemos presumir que os filhos devem receber instrução espiritual apenas da igreja e que os pais não podem fazer isso. Em segundo lugar, a igreja deve ministrar para as crianças no contexto da família, no que for possível. Ajudar os filhos ao ajudar os seus pais. No evangelismo, a igreja deve tentar atrair famílias para ir à igreja. Algumas crianças de lares não cristãos vão à igreja e são salvas. Quando isso acontece, a igreja deve tentar evangelizar a família. Se os pais não aceitarem, a igreja deve ser a família espiritual da criança. Os membros da igreja devem ser como parentes mais velhos, que demonstram cuidado espiritual, avaliando o ministério infantil da igreja. Tarefa e tempo para reflexão. Como você pode avaliar o sucesso do ministério infantil de uma igreja? Seu ministério não será necessariamente bem-sucedido por ter estas coisas: professores com grandes habilidades, o número de crianças e professores aumentando. As crianças estiverem aprendendo informações bíblicas, os professores usando material de boa qualidade, as crianças gostando do ministério. Um ministério infantil bem-sucedido terá essas características. Se não as tiver, haverá problemas. Porém, É possível que um ministério tenha algumas ou todas essas características, mas ainda falhar. Seu ministério infantil terá sucesso se as crianças se converterem e tiverem segurança da salvação. As crianças estiverem gradualmente amadurecendo espiritualmente. Enquanto crescem, continuam a seguir os princípios cristãos. Seu ministério não foi bem sucedido com uma criança que não é cristã. Escolhe modelos de vida mundanos. Consome entretenimento impuro e tem maus relacionamentos quando cresce. Rejeita a vontade de Deus para a sua vida e segue ambições pessoais. Moldar uma vida para ser compatível com a verdade de Deus é o trabalho do discipulado. É desenvolver uma pessoa a ser um seguidor maduro de Jesus. O momento da conversão não integra automaticamente a verdade de Deus nos padrões de pensamento, atitudes, presunções e estilo de vida de alguém. Essa integração da verdade leva tempo. Essa é a tarefa real do discipulado. A primeira necessidade de um ministério infantil: tarefa e tempo para reflexão. Na sua opinião, o que seria a primeira coisa necessária no ministério infantil? Um ministério com crianças rapidamente forma um grupo que inclui as crianças e os adultos envolvidos. Esse grupo tem líderes naturais, pessoas que influenciam outros através de sua personalidade, mesmo sem estarem em uma posição oficial. Entre os adultos e entre as crianças existem líderes naturais. A primeira necessidade do ministério é um ambiente cristão com uma atmosfera espiritual positiva. Ali você pode nutrir cristãos imaturos mentalmente, fisicamente, espiritualmente e socialmente. Isso significa que os adultos devem ser exemplos espirituais. Você não pode colocar pessoas no ministério que não são cristãos sérios. Você não pode incluir crianças que influenciam os outros fortemente a rejeitarem a sua mensagem. Seu ministério infantil já está falhando se os adultos que estão ajudando no ministério estão ali por causa de uma habilidade especial ou outra razão, mas não são exemplos espirituais. Crianças sem interesse nas coisas espirituais dominam a conversa e a interação social do grupo. Todas as atividades espirituais são lideradas apenas pelos adultos, sem uma participação significante das crianças. Apenas algumas crianças querem cooperar e mostram um interesse espiritual, e não são socialmente aceitas pela maioria dos outros. Olhe para o grupo de crianças e faça essas perguntas a si mesmo. Se um menino novo começasse a participar do ministério, qual criança do grupo ele provavelmente seguiria? Se uma menina nova entrasse, que mela tenderia a seguir? Essas influências são boas ou ruins? A primeira necessidade do ministério é um ambiente cristão positivo. O ministério infantil deve começar tendo essa necessidade resolvida. Se isso já foi perdido, de alguma forma, deve-se tentar recomeçar, senão o propósito correto não será alcançado. O princípio de comunicar vida. O conhecimento de Deus vem através de relacionamentos. Quando Deus falou com Jacó, ele se identificou. Ele não disse: "Eu sou o Deus do universo" ou "Eu sou o Deus que criou o mundo", embora essas afirmações fossem verdadeiras. Ele disse: "Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac." Gênesis 28, 13. Deus se revela através de pessoas. Abraão se tornou um homem de fé e outros creram em Deus por causa dele. O servo dele, Eliezer, orou ao Deus do meu senhor Abraão. Gênesis 24, 12. Deve haver pessoas que venham a conhecer melhor a Deus pelo fato de ele ser o seu Deus. Às vezes, presumimos que discipulado é meramente falar às pessoas o que elas precisam saber e o que devem fazer. Não é isso. Primeiro, você deve mostrar a elas uma vida que elas vão querer seguir. Se elas quiserem viver como você, então irão escutar suas orientações sobre como fazer. Discipulado é comunicar vida. Um estilo de vida com suas razões e valores centrais é transferido de um discipulador a um discípulo. O princípio de transferir vida afirma que o discipulado ocorre quando um professor implanta seu estilo de vida, suas razões e valores centrais no estudante. Os rabinos do primeiro século entendiam que o discipulado era transferência de vida. Quando um jovem queria ser discípulo de um rabino, ele pedia ao rabino que o aceitasse. Se fosse aceito, ele começaria a compartilhar da vida do rabino. Eles estariam juntos na maior parte do tempo, não apenas aprendendo a doutrina, mas aprendendo a visão de vida do rabino. Jesus fez diferente do costume da época ao escolher homens que não tinham pedido para serem seus discípulos, mas ele seguiu o costume de discipular compartilhando a vida. O propósito de transferir vida. Depois da morte e ressurreição de Jesus, alguns discípulos foram presos, levados ao mesmo tribunal que o havia condenado. O Sinédrio provavelmente pensou que seus problemas tinham acabado, já que Jesus tinha sido eliminado. Presumiu-se que algumas ameaças seriam suficientes para intimidar e silenciar os seguidores de Jesus. Enquanto examinava-se os discípulos, via-se que eles não eram homens instruídos, certamente menos instruídos do que qualquer membro da corte. Mas as Escrituras dizem que o Sinédrio reconheceu que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13. Jesus tinha selado sua vida sobre eles. O que eles viram nos discípulos que lembrava Jesus? Foram as expressões ou forma de falar? Talvez, mas havia algo mais. Eles viram uma coragem que vinha de um senso divino. Viram um firme comprometimento com a verdade, a qualquer custo. Viram o respeito pela autoridade, mas uma rejeição à hipocrisia, à corrupção de valores cristãos. Certamente, o coração daqueles políticos corruptos e religiosos, hipócritas, deve ter se abalado enquanto percebiam que seus problemas estavam apenas começando. Jesus multiplicou e perpetuou sua influência através do discipulado. O doutor Paul Brand estava observando alguns de seus alunos jovens médicos enquanto praticavam exames e diagnósticos de pacientes em um hospital na Índia. Enquanto observava um deles que lidava gentilmente com o paciente, ele se maravilhou ao notar certas expressões no rosto do interno. A expressão correspondia perfeitamente ao rosto do Dr. Pilcher, o cirurgião que treinou o Dr. Brand na Inglaterra. O Dr. Brand explicou aos internos que ele reagira com grande surpresa, pois sabia que o Dr. Pilcher nunca esteve na Índia e não entendia como o interno poderia imitá-lo. Finalmente, um dos internos disse: "Não conhecemos o Dr. Pilcher, mas Dr. Brand." Era a sua expressão que ele estava imitando. Paul Brand and Philip Yancey, a imagem e semelhança de Deus. Uma analogia entre o corpo humano e o corpo de Cristo. Editora Vida, 2003. É aquilo que você ensina quando não está tentando ensinar que irá ter o maior efeito. Você ensina mais quando não está tentando ensinar nada. Como alguém disse, você ensina um pouco pelo o que diz, ensina mais pelo o que faz e mais pelo o que você é. Esteja consciente do poder de seu exemplo. Você sempre está ensinando. Você discipula, principalmente através do seu estilo de vida. Você mostra ao outro como reagir aos seus problemas pela forma que você reage aos seus. Gentileza, educação e paciência são importantes para ajudar crianças. Algumas pessoas são mais gentis, educadas e pacientes com crianças do que outras. Você mostra que valoriza alguém quando dá atenção completa. Não tenha pressa ao falar com alguém. Considere o que sua linguagem corporal está dizendo. Se está se distanciando, indo para a próxima tarefa, pensando em alguma coisa enquanto o outro está falando ou mudando sua atenção para um outro alguém. Pratique bons hábitos de escuta. Sinais de que a pessoa está escutando são contato visual, uma expressão concentrada, ignorar distrações e reagir ao humor e a outras emoções de quem fala. Se você realmente está com pressa e não pode parar para escutar, explique. Isso não ofenderá, se você normalmente dar a atenção necessária. Se no geral você se sente muito ocupado para atender as crianças, pense que há algo que precisa fazer. Você precisa parar e pensar qual é o seu trabalho realmente. Tarefa e tempo para reflexão. Quais crianças são parte da sua vida? De que formas você pode mostrar que elas são importantes? Você tem algum hábito que deveria mudar? Nossa disponibilidade para Deus é mais importante do que nossas habilidades. Deus precisa de nossa disponibilidade mais do que de nossas habilidades. Deus dará as habilidades necessárias para cumprir seu chamado. Jovens tendem a ser instáveis em muitas coisas. De um dia para o outro, eles podem mudar de aparentemente espirituais para aparentemente rebeldes, de generosos a egoístas, ou de maduros a infantis. Isso não acontece porque estão sendo hipócritas. Eles ainda estão em desenvolvimento e sua personalidade não é consistente. Jovens são instáveis, mas eles precisam que você seja firme na sua expectativa. Se nos dias ruins deles você diz que eles nunca serão dignos de algo, você diminui a expectativa deles sobre eles mesmos. Eles ainda não sabem o que eles serão, e a sua avaliação influencia no que eles se tornarão. Fale bastante sobre o plano especial de Deus para a vida deles. Fale a eles que Deus deu habilidades especiais a cada um. Fale sobre a satisfação de conhecer a vontade de Deus. Um jovem com potencial para liderança pode ter muitas ideias, mas não conseguirá descartar as ruins. Um aspecto da maturidade é a habilidade de distinguir entre as ideias boas e as ideias ruins. Ajude-o a ser sábio, mas não desencoraje-o de ter ideias. Acima de tudo, lembre-se que Deus tem o plano perfeito para cada pessoa, e Ele está trabalhando para realizá-lo. Ore por discernimento para que você possa trabalhar junto ao plano de Deus para o desenvolvimento do aluno. Ore por milagres de graça e providência na vida do aluno que o levarão na direção certa. Aprimorando métodos de ensino. Tarefa e tempo para reflexão. Quais são algumas das características de um bom modo de ensino? Quando você vê alguém ensinar, como sabe se é um bom professor? O professor tem controle do seu método de ensino. Existem vários aspectos do método que o professor deve cuidadosamente planejar. 1. Quantidade de instrução. Pessoas são como vasos de pescoço estreito. Se você derramar muito rápido, nem tudo entrará. Se você der informações muito rápido, não aprenderão. Enquanto uma pessoa aprende coisas novas, ela deve conectá-las com aquilo que já sabe. Ela deve pensar como essa informação se aplica na sua vida. Portanto, há limites para a velocidade de aprendizado de uma pessoa. É melhor falar de um tópico de uma maneira inesquecível do que falar de vários tópicos que eles esquecerão. É melhor que eles aprendam como realmente aplicar um grande conceito do que ouvir muitas informações nas quais eles não veem significância. 2. Discussão em grupo. Muitas pessoas precisam dialogar com os outros enquanto aprendem. Precisam fazer perguntas e repetir o conceito com suas próprias palavras. Se o método de ensino do professor não permite interações dos ouvintes, não aprenderão muito. Você pode introduzir um tema com uma pergunta como: por que é importante fazer? Ou: qual é a coisa mais importante que você conhece sobre? Não passe muito tempo na discussão introdutória, mas use isso para que o grupo se interesse. Depois de apresentar algumas informações, você pode pedir que eles expliquem o conceito do jeito deles. Por exemplo, qual foi o erro que essa pessoa da história fez? Ou, por que é importante que façamos? Faça perguntas que devem ser respondidas com uma justificativa, não apenas com sim ou não. As perguntas devem ser de um nível que as crianças consigam dar boas respostas. Elas perderão interesse se as respostas normalmente estiverem erradas. Não pressione o aluno a compartilhar algo pessoal. Em vez disso, tente criar uma atmosfera na qual ele se sentirá livre para compartilhar pessoalmente. Não permita que poucos falem a todo momento. Você pode direcionar a pergunta a um aluno mais quieto. O que você pensa, Charles? Você deve encorajar a participação dos outros. O que o resto de vocês pensa? Não permita que alunos tenham suas próprias discussões, ignorando o grupo. Não permita que interrompam a criança que está falando. Tente afirmar cada comentário de alguma forma antes de criticar. Se precisar de correção, tente corrigir ampliando a resposta. 3. Relevância. Sempre se questione: por que esse material é importante? Se não souber, os alunos também não saberão. Qual diferença isso deve fazer neles? Existem aplicações específicas que eles devem fazer na vida? Se não conseguir pensar em nenhuma, eles provavelmente também não conseguirão. Se virem que o tópico é relevante para eles, ouvirão com mais atenção. Para controlar a turma, concentre-se mais em tornar o assunto interessante do que em manter a disciplina. 4. Significância. Mostre os resultados da verdade que você está ensinando. O que acontece quando as pessoas sabem essa verdade e a seguem? O que acontece quando rejeitam essa verdade? Inspire-os com bons temas. Evite passar muito tempo em questões menores. Conte histórias sobre pessoas que viveram a verdade que você está compartilhando. Eles não se lembrarão dos seus esboços, mas se lembrarão das suas histórias. Proveja heróis para eles. Eles procuram pessoas para admirar e imitar. Conte sobre os heróis da fé. Não apenas aqueles que viram grandes milagres, mas aqueles que realizaram coisas grandes através do poder de Deus. Ajude-os a verem a missão da igreja de espalhar o evangelho e fazer discípulos como o maior desafio e o trabalho mais satisfatório no mundo. 5. Material visual. Se possível, use imagens coloridas enquanto conta histórias. Quando estiver ensinando conceitos, escreva as palavras principais e as afirmações em um quadro. Eles recordarão melhor se virem e ouvirem. 6. Ação. As pessoas aprendem quando fazem. Crianças podem aprender enquanto fazem alguma coisa ou encenam uma história. O professor pode até dirigir a encenação de uma história bíblica enquanto a descreve. Isso toma tempo, então pode não ser possível encenar a história completa todas as vezes. Mas você deve procurar formas de colocar ação todas as vezes. Tarefa e tempo para reflexão. Alguns membros da classe poderiam falar sobre lições recentes ou sermões que apresentaram e descrever como deveriam ter usado esses aspectos de uma forma melhor. Alguns poderiam descrever o que já estão fazendo para aplicar esses aspectos. Um método para falar o Evangelho com crianças. O livro sem palavras. Cada página do livro sem palavras tem uma cor diferente e representa uma parte do Evangelho. Abaixo está um resumo da mensagem que corresponde a cada página. Quando você for usar esse livro, deverá adicionar explicações e permitir que as crianças interajam e façam perguntas. Para outras informações sobre o que dizer quando estiver usando o livro sem palavras, visite estes websites: berean.org, abcjesusloves.me.com. Para informações sobre como fazer um livro sem palavras ou algo similar, veja este website: teammissions.org. Nota: algumas pessoas colocam a página dourada primeiro, depois a preta, e depois seguem a mesma ordem listada aqui. Preto. Preto nos lembra do pecado, das coisas ruins que fizemos. A Bíblia diz que todos pecaram. Temos problemas com Deus por causa do pecado. Nesse momento, você deve pedir para a criança que admita que ela é pecadora. Vermelho. A notícia boa é que Jesus, o Filho de Deus, morreu por nós para que pudéssemos ser perdoados. Vermelho representa o sangue de Jesus. Jesus morreu, mas ressuscitou dos mortos e está preparando o céu para nós. Branco. Quando Deus nos perdoa, limpa nosso coração. Ele tira todos os pecados que cometemos. Você pode orar e pedir a Deus que lhe perdoe. Deus está pronto para lhe perdoar, se você se arrepender de seus pecados. Dourado. Dourado representa o céu, o lugar que Deus está preparando para nós. Quando nossa vida aqui terminar, iremos viver com Deus no céu, onde nunca tem tristeza, dor ou maldade. Verde. Quando você é perdoado, torna-se filho de Deus. Você crescerá no seu relacionamento com Ele. Verde representa crescimento. Você aprenderá mais sobre Deus e sobre como Ele quer que você viva. Você deve ler sua Bíblia, orar todos os dias e ouvir aqueles que sabem como viver perto de Deus.